Hoje é a final da Copa das Confederações, certo? E quem está na final? O Brasil. Pergunta se eu assisti algum jogo. De nenhum. Pergunta se eu sei o resultado do que aconteceu à tarde. Eu não sei também. Eu não sou muito... Obrigado, Léo. Eu não sou muito bom comentarista esportivo aqui. Apesar de ser um atleta magnífico, né? Brincadeira. Mas, apesar de um evento tão importante, principalmente para o brasileiro, né? O pessoal diz que o Brasil é a terra do futebol, o país do futebol. Se não é o país do futebol, o coração de muita gente, de boa parte dos brasileiros, é o coração do futebol também. Então, a maioria dos brasileiros, ao longo de todo o país, de norte a sul, está ligado no que vai acontecer, no que já está acontecendo, né? Já deve estar agora com uns 30 minutos do primeiro tempo. O que está acontecendo lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, é lá. Estão ligados e é como se fosse o evento mais importante do ano. Como se o Brasil, sendo campeão, os problemas do país fossem acabar. Está todo mundo, a importância e a emoção do brasileiro está lá. Diante disso, ver os irmãos aqui nesse culto é muito encorajador. Sabe por quê? Porque eu não acredito que os irmãos aqui, ou pelo menos a maioria dos irmãos, não goste de futebol, não se emocione com a seleção brasileira. Muito pelo contrário. Olha o seu Fernando lá. O Fernando como bom corintiano, né? Seu Fernando. Então, qualquer joguinho aí, ainda mais um jogo desse, né? E está aqui, ó, assim como todos os irmãos. E isso tem exatamente a ver com o sermão de hoje. Tem exatamente a ver não só com os valores que nós damos para as coisas dessa vida, mas para a própria vida em si. Olha o título do sermão: a perspectiva cristã da vida, e aí entre chaves, e da morte também. Como o cristão vê a vida e a morte? Quais são os valores que ele dá a isso tudo? O mundo a gente sabe como vê a vida e a morte. A vida é assim: viva tudo que você puder intensamente, porque a hora que morrer, tudo acabou. Então, vivamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o raciocínio do incrédulo, segundo o apóstolo Paulo, lá no capítulo que ele fala sobre a ressurreição. E onde ele fala que para o crente as coisas são diferentes. Aqui, para os filipenses, ele também vai abordar esse assunto. E com muita propriedade, porque a vida que está para rolar é a dele. Quem está com a cabeça no cadafalso é o próprio apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava em Roma, em função de um apelo ao Superior Tribunal Federal dos seus dias, que era quem? A própria pessoa do imperador. Ele que foi acusado de um crime contra o império, e que, obviamente, por uma manobra política para tentar tirar a vida de Paulo, não por razões políticas, não por razões de crime, razões penais, mas por uma questão religiosa no meio dos judeus. Paulo está pregando justamente aquilo que as autoridades judaicas queriam que se calasse ao redor do mundo, a pregação do Cristo crucificado, né? Que segundo a pregação do apóstolo, era o próprio Messias prometido, Deus encarnado, que pela sua morte podia trazer vida aos pecadores. E aí, então, lançando mão de uma manobra legal, acusaram Paulo de algo, queriam que ele fosse interrogado no Sinédrio. Quando há traição, ele seria morto. Paulo, sabendo desse intento, ele apela para César, e aí para um cidadão romano. Isso aí é lei, ele tinha esse direito, o governador da Judéia manda ele para Roma. E é lá, em Roma, bem provavelmente, que Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses. E o que ele estava esperando lá, então? Ser julgado por Nero. Como todos sabem, Nero era um cara bastante equilibrado, um juiz por excelência, né? Bom, havia muito risco de Paulo ser morto. E Paulo vai tratar dessa questão diante dos filipenses. Então, Paulo vai mostrar a perspectiva cristã da vida e também da morte. Então, abra aí sua Bíblia, Filipenses 1, 19 a 26, diz assim: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e estou convencido disso. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Muito bem, esse texto é um pouco truncado e a gente vai ter que desembrulhar alguns pedaços para entender corretamente, mas desde já é possível notar a mensagem central. Passe lá, Carlos. Mensagem central é a seguinte: a vida presente do crente é apenas uma pequena parte do que é valioso para ele, ou daquilo que é valioso para ele. A vida presente não é todo o nosso valor, não é todo o nosso tesouro. É sim um tesouro, é sim uma bênção da parte de Deus, mas não é tudo. Além dessa vida, há outras coisas valorosas que compõem tudo que é valioso para os servos do Senhor. E vamos entender então como isso se processa na nossa escala de valores. Paulo vai nos dar aí três perspectivas sobre a vida do crente. Três enfoques, três modos de olhar para a vida do crente para saber como valorizá-la e como vivê-la também. Quando a gente coloca a vida cristã, ou a vida do crente, no devido lugar, a gente sabe como vivê-la. O incrédulo não sabe como vivê-la, né? Ele acha que a vida é só isso aqui, que no túmulo já não há lembrança, já acabou tudo, vida após a morte é coisa só de gente que acredita em Deus, e ele não, né? E nessas coisas ele não crê. Então tudo que tem para ele viver é agora. Como é que ele vive a partir dessa visão? Deixa eu aproveitar tudo que eu puder. Viva cada dia intensamente, faça tudo que der na telha. E aí a gente vê a vida carnal, a vida cheia de vaidades, cheia de valores transitórios, passageiros, que não levam a lugar nenhum e que o afastam de Deus, porque ele pensa que tudo que ele tem para viver é agora. Como o crente olha a sua vida? É o que a gente vai ver. Então, a primeira perspectiva de Paulo sobre a vida do crente é a seguinte: a glória de Cristo é mais importante que a vida do crente. Então, você quer saber? Primeiro enfoque sobre a sua vida: ela não é mais valiosa do que a obra de Cristo, do que a glória de Cristo. A glória de Cristo vale mais do que a sua e que a minha vida. Será que é verdade isso? Puxa, nunca tinha pensado na minha vida com um olhar tão baixo, mas esse olhar não é baixo. Na verdade, você não está menosprezando a sua vida ao olhar desse modo. É porque a glória de Cristo é tão mais alta do que nós, é tão mais importante do que nós, é obviamente tão mais gloriosa do que a nossa vida, a nossa existência, pelo menos por ora. Aliás, até em relação à vida futura, a glória de Cristo excede em tudo a importância da nossa vida presente e futura, que faz com que a vida presente tenha um valor, apesar de muito importante, apesar de cheia de significado, apesar de ser já desde já o começo da eternidade. Você começa a viver agora a vida eterna. Você não vai deixar de existir. E a sua vida eterna já começou, principalmente com o significado de ter sido alcançado por Cristo. Ainda assim, A glória de Cristo vale mais do que a sua vida. E é por isso que tem como figura de ilustração aqui, o quê? A lembrança dos mártires do passado. Sabe o que, que isso aí está lembrando? Está lembrando de irmãos nossos, veja aqui no meio, alguém crucificado e com fogo aos pés ali, no meio da cruz, queimando. Nero fez isso muitas vezes. Colocava pessoas amarradas ao redor de uma praça e botava fogo nesses cristãos aí. E ficava zombando, olha como a praça ficou bem iluminada. O primeiro serviço de iluminação pública da história. Estava lá. Outros eram jogados aos leões, aos tigres, aos ursos, às hienas, aos lobos. E o povo que estava na arquibancada gritando e torcendo como se fosse um jogo de futebol. Morria um cristão devorado por um animal, a torcida gritando gol. Uma maravilha, né? Que diversão. O próprio Nero se vestia com peles de animais e subia numa biga e ficava dando volta, animando o povo e clamando a eles que gritassem e que pedissem a morte dos cristãos. Não obstante, sabe o que os cristãos faziam? Se mantinham firmes lá, orando, cantando. Vinha um animal, abatia um dos crentes, os outros continuavam orando. Sabe por quê? Sabe por quê que eles não saíam gritando, ah, eu nego Cristo, ah, eu estou negando Jesus, me tira daqui. Sabe por quê que eles não faziam isso? Porque eles, mais do que ninguém, sabiam que a glória de Cristo é mais importante do que a vida do crente. Paulo está diante de uma realidade bem parecida com isso aqui. Isso aqui começou a acontecer 3 ou 4 anos depois do que Paulo escreveu aqui. Paulo veio a morrer depois de uns 2 ou 3 anos depois que isso aqui, dessa gravura na projeção, começou a acontecer. Paulo talvez não soubesse que ia começar uma perseguição em Roma, que ia haver todo esse morticínio, né, que haveria martírios em larga escala, mas ele sabia que ele estava arriscado. Então, no versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Alguns comentaristas olham para isso e dizem: Paulo já sabe que ele vai ser libertado. Não sei se é isso não, porque para ele, aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, ele mostra que a possibilidade de ele morrer é muito nítida. Basta ver que ele diz aí no versículo 20, que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então a morte para ele era uma realidade muito tangível. Então o que será que quer dizer isso aqui, que a oração dos irmãos e o Espírito, a provisão do Espírito de Jesus Cristo, isso me redundará em libertação? Talvez isso aqui não esteja bem traduzido. O que Paulo fala aqui, me redundará em libertação, é exatamente a mesma coisa que Jó disse, pelo menos na Septuaginta, né, na tradução do Antigo Testamento para o grego, em Jó 13:16, quando Jó começa a se defender diante dos amigos da onça, né, que começaram a acusar, falando: ah, Jó, vai, fala a verdade, qual foi o pecado que você fez? Você passou a perna em quem? Qual foi a moça aí que você deflorou? Vai, fala a verdade, Jó, quem que você espancou? Quem que você roubou? O que você fez de errado? Que Deus está lançando esse castigo. E ele fala: escuta, vocês aí, os amigos da onça, vocês vão começar, vocês vão untar isso tudo, essa panela, com a mentira? Acaso vocês vão defender a causa do Senhor com mentira? É isso? E ele começa a defender a sua integridade. E ao defender, ele diz: ó, eu tô para morrer. Mas, ao morrer, vai ser o próprio Senhor, sem a presença de um ímpio na sua frente, me atacando, isso vai redundar na minha salvação. E quando Jó fala isso, a salvação não é salvação da doença, não é salvação da morte, é a vindicação da sua honra. é a vindicação do seu bom nome. Ele diz, vai, a hora que Deus me julgar, vai ficar nítido que eu não sou culpado de um crime que mereça isso aqui tudo. Eu sou íntegro, de modo que essa salvação tem a ver com o seu papel como servo de Deus e com, obviamente, redundando na sua salvação espiritual. Talvez Paulo tenha buscado justamente uma citação como a de Jó, se colocando no seu lugar. Está sendo acusado como um criminoso, está sendo acusado por setores da igreja, né? Tinha muito crente dizendo assim, ó, esse Paulo merece estar aí. Estavam lá, Paulo fala, tem gente pregando por inveja. O que será que eles comentavam de Paulo? Aí, tá vendo? Aí, ó, o cara fica pregando, diz que prega de Jesus, mas aí, ó, criminoso, tá aí para ser julgado. Esse Paulo quer saber? Esse cara é treta, hein? Vocês tomam cuidado com ele. Lançando dúvidas sobre a pessoa de Paulo. Então, parece que o que ele tem em mente é a validação da sua obra. E por isso ele diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Logo depois dele dizer que aquilo redundará em libertação ou em salvação, a palavra salvação e libertação é a mesma, ele diz, eu em nada serei envergonhado. Então ele está olhando para o seu ministério com a esperança de ter validado pelo próprio Deus e pelas circunstâncias, pela história, aquilo que ele está fazendo. E aí ele continua, ele diz, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Ou seja, longe de tudo do que estão me acusando, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Que jeito? O que será que ele está dizendo com o seu corpo? Ele vai fazer musculação e ele vai ficar grandão e Cristo vai também ser engrandecido no seu corpo? Não é só no corpo, ele está falando nele todo, né? Mas por que que ele usa? Por que que ele não fala assim, Cristo vai ser engrandecido em mim? Porque dependendo da sentença que ele ouvir diante de Nero, pronunciada por Nero, o seu corpo seria alvo do julgamento. Então ele diz, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, ou seja, se eu viver, eu vou pegar meu corpo, minhas pernas aqui, vou botar elas para trabalhar e vou sair pelo mundo pregando, assim como eu fazia até ser preso. Eu vou continuar usando a minha vida, minhas forças, minha perna, minha voz, meus braços, eu vou entregar isso tudo para Deus como eu tenho feito, com ousadia, como eu fazia no passado e também agora, eu vou continuar trabalhando para Cristo. Então ele vai ser engrandecido no meu corpo se eu viver. Mas também quer pela morte. Ô Paulo, mas aí pela morte, aí o preço está caro demais. Você não acha, Paulo, que diante da morte, você pode dar uma capituladinha, dizer que não foi bem assim, que tudo foi mal entendido? Que você não falou exatamente isso, né? Afinal, Paulo, o que tem de mais precioso que a sua vida? Então, firma o pé aí e pague o preço que for necessário. Mas se você vê que vai custar o supremo preço, que é a sua própria vida, aí não tem sentido você ficar defendendo a verdade. Aí, Paulo, dá um passinho para trás, diz que não foi bem assim, desculpa qualquer coisa, né? Coisa e tal, dá uma enroladinha lá no pessoal e garanta a sua sobrevivência. Nem que para isso você tenha que comprometer um pouquinho da sua mensagem. Para Paulo essa possibilidade não existe. Ele diz o seguinte, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. E se para isso eu tiver que ir à morte, se o meu corpo tiver que ser ferido de morte, Cristo ainda vai ser glorificado na minha vida ou na minha morte. Como que Cristo seria engrandecido no corpo de Paulo se ele morresse? Como? Alguém quer sugerir? Alguém quer dar uma sugestão? Como que Cristo seria glorificado se Paulo morresse? Opa, esse seria uma maneira. Cristo seria testemunhado. Na verdade, Tertuliano mostra que esse testemunho dos mártires estava sendo muito válido 2 séculos adiante ainda. Ele, numa defesa ao cristianismo, mais ou menos escreve para o imperador isso: continue nos matando. Por favor, continue nos matando. Porque o nosso sangue, o sangue dos mártires, é uma semente que, quando cai no solo, brota em novas conversões. Imagina o impacto que a morte daqueles fiéis tinha sobre as pessoas. Elas iam para o estádio, elas iam para o circo, era chamado de circo, né? Não tinha palhaço. Não era isso o circo. O circo era lugar de gladiadores, era lugar de morte. E o povo gostava. Entendeu? Pensa que o UFC é o mais violento que tem. Você pensa que é de hoje que as pessoas gostam de ver o povo se arrebentando. O povo gostava de ver o povo se arrebentando até a morte. Eles clamavam por morte. O povo clamava dizendo: mata, mata. E o imperador punha o dedo lá. Já viram o filme? O imperador punha o dedão para baixo. Aí estava lá a autorização para matar o cara que já estava caído. O povo queria ver isso. Agostinho escreve contra esses espetáculos, né, contra o circo. Você fala: pô, Agostinho, mas o que, que tem o circo? O palhacinho, né? O Globo da Morte, era tudo que tinha lá, era Globo da Morte. E nem era com motocicleta. Era só morte, não tinha nem Globo. Tinha era morte. O povo ia lá com a intenção de ver os cristãos gritando, apavorados. Ah! E aí o animal vem e pega, eles gritando. Pois eles viam ao contrário. Eles viam crentes, às vezes, quando o animal se cansava ou estava lá acuado, ele via os cristãos atiçando o animal para o animal vir e pegar eles logo, demonstrando toda a ousadia para dizer: eu estou aqui pelo nome de Cristo. E se para glorificar, para testemunhar o nome de Cristo, vai custar a minha vida, eu vou até ajudar o animal. E aí o povo ficava até sem graça lá. Uma vez um homem chamado Germano, um senhor simples, mas de muita fé, foi levado para um desses circos. E aí foi dito para ele: ó, nega Cristo. Que nega Cristo? Nada. Ele foi para cima do animal e o animal matou ele logo. Isso foi tão sem graça para a multidão, que queria ver o cara sofrendo, pedindo: pelo amor de Deus, me tira daqui. É uma morte que a vitória pertence ao mártir. A população que estava na arquibancada ficou com tanta raiva daquilo lá que começaram a pedir a vida do pastor dele. Sabe quem era o pastor desse homem? Era Policarpo. Aí Policarpo já tinha 80 e tantos anos. Falaram: Policarpo, o pessoal está atrás de você. Então ele saiu da casa dele, foi para uma fazenda. De lá ele foi para outra e chegou a certa altura. Ele falou: não está certo, vou ficar fugindo não. Aí ele se deixou prender e aí foi também levado para a multidão. E aí o magistrado, diante da multidão, dizia para ele assim: Policarpo, tenha dó da sua idade. Negue a Jesus e vai para sua casa. Ele dizia: ó, eu tenho 86 anos. Cristo nunca me abandonou. Como é que eu vou negá-lo? Eu não posso negá-lo. E aí então o pessoal da arquibancada gritava: abaixo os ateus, né? Que eles diziam que os cristãos eram ateus, porque não criam na multidão de deuses que eles criam. E Policarpo, com toda ousadia, disse: isso mesmo, abaixo os ateus. E apontava para a arquibancada. E aí então ele foi queimado. E a sua morte foi encarada com tanta honra que o cristão, a pessoa que escreveu a sua ata, tinha uma ata do mártir, né? Era o relato do martírio. Achou tão bonita a postura de Policarpo que ele deu até uma enfeitada. Ele disse que os olhos de Policarpo brilhavam. E aí, talvez isso não tenha acontecido, uma coisa que parece um ET na tela, pensou? Um olho brilhando, parece coisa de um filme Matrix, mas talvez fosse como se ele brilhasse, como se diante da morte a paz e a confiança, o desejo, a certeza de estar logo em seguida nos céus, tornasse o seu semblante como que um brilho diante de todos. Por que esses homens faziam isso? Porque eles tinham a certeza de que a vida cristã, a vida presente, não era mais importante que a glória de Cristo. Que pela glória de Cristo, valia a pena viver uma vida diferente, uma vida consagrada, uma vida de testemunho, uma vida de serviço, uma vida de obediência a Deus. E se isso os levasse à morte, a glória de Cristo valia a pena morrer. Pela glória de Cristo, valia a pena entregar a sua própria vida. Porque a glória, volta lá, a glória de Cristo é mais importante que a vida do crente. Veja esse texto que vem aí de Romanos 14, 7 a 9. Olha o que Paulo fala. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Perceba que a propriedade de Cristo sobre nós supera a nossa própria propriedade sobre a vida e a morte. Cristo é o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa morte. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Por isso, quando nós fomos resgatados, não sem morte, com a morte de Cristo, Cristo também considerou a nossa salvação algo mais importante do que a manutenção da sua vida. A Bíblia diz que ele não considerou que o fato de ser Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, isso a gente vai estudar no próximo capítulo, e se entregou à morte, morte de cruz. E agora que Cristo fez isso, Ele atrelou a nossa vida à vida dele, atrelou a nossa existência à sua glória, de modo que o valor da nossa vida está na glória de Cristo. O valor da nossa morte, o sentido da nossa morte também está ligado à glória de Cristo, e ela supera em muito o valor da nossa vida e pode até dar valor à nossa morte. Muito bem, essa é a primeira perspectiva sobre a vida cristã. Ela não é, apesar de do tanto que é importante a vida de um ser humano, até do incrédulo, porque a Bíblia diz lá no começo, lá em Gênesis, que enquanto Deus deu todos os animais para o homem usufruir deles, se alimentar deles, usar, Deus falou, ó, isso aqui está aí para você governar, para você dominar os animais, a terra, está tudo aí à sua disposição. Mas, se alguém tirar a vida de um homem, pelo homem a sua vida vai ser tirada. Ou seja, a própria imagem de Deus no homem, né, a criação do homem por Deus, até do homem incrédulo, torna o homem com uma dignidade, a vida humana com uma dignidade tal, que tirar a vida de um homem é cobrado, é requerido pelo Senhor depois a própria vida do assassino, tamanha dignidade. Imagina depois do crente. Mas isso, diante da glória de Cristo, ainda torna a vida humana, por mais preciosa que seja, principalmente do crente, menor que a glória de Cristo. E a segunda perspectiva, ela vem lá. A vida do crente após a morte, até agora, o que que a gente falou? Da vida antes da morte, né? Da vida presente. Mas e a próxima vida? A vida do crente após a morte é melhor que a vida presente. Ah, então tem a vida presente também. Então eu já sei que a vida presente não é mais importante que a glória de Deus. Agora eu sei que a vida presente não é melhor que a vida futura. A vida eterna, a vida após a morte, na presença de Cristo, para o crente, isso aqui é uma realidade que só vale para o crente. Para o incrédulo é o oposto. Então logo ele morra, lembre-se da parábola do rico e Lázaro, se é que é uma parábola, se não é que é uma história, mostra que tão logo o rico tenha morrido, ele foi lançado nas aflições do inferno. E ele está lá pedindo, pai Abraão, peça que Lázaro molhe o seu dedo e venha me aliviar aqui. Veja bem, agora a vida do crente é o contrário. Lázaro estava lá no seio de Abraão, ou seja, na presença de Abraão, em delícias. Pensou na presença de Deus, tendo sido liberto de todo sofrimento, toda dor, todo pranto. É isso que Paulo vai falar. A vida do crente após a morte é melhor que a vida presente. E isso ele vai mostrar nos versículos 21 a 23. Ele diz o seguinte, por que, que ele diz que no versículo 20, eu vou engrandecer a Cristo, seja na vida, seja na morte? Ele explica, porque para mim, o viver é Cristo. Tá? Ele diz assim, para mim a vida só tem sentido se eu viver para Cristo. E o morrer é lucro. O que será que ele quis dizer com isso? O morrer é lucro. Eu vou viver agora, eu vou empenhar minha vida para servir o Senhor, mas quando eu morrer, aí é que vem o verdadeiro lucro. Eu vou dar valor, eu vou colocar valor nessa vida. Eu vou tornar a minha vida valorosa servindo a Cristo. Mas quando eu morrer, aí sim vem o lucro. E por quê? Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ele diz, ora, de um lado e de outro estou constrangido. Ele estava diante da possibilidade ou de viver ou de morrer. Pessoas que estão no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, né, aqui a gente não tem pena de morte no Brasil. Só nas favelas, os criminosos têm lá um sistema de julgamento e de pena de morte, né? Mas o sistema legal brasileiro não prevê morte, na verdade, não prevê nem penas superiores, cumprimento de penas superiores a 30 anos. Mas nos Estados Unidos tem, em alguns estados americanos, pena de morte. E quando a pessoa é condenada à morte não é cumprida logo em seguida. Por quê? Eles, sabendo da fragilidade do sistema legal, da investigação, que sabe que tem muita água corre debaixo da ponte, pode mais cedo ou mais tarde surgir uma nova evidência, aparecer um novo testemunho que prove que o cara que foi condenado à morte, ele é inocente, ele não merece morrer, né? Então é um processo longo. E esse processo de espera, ou pela vida ou pela morte, é chamado nos Estados Unidos de corredor da morte, né? Não sei como é que funciona. Algumas, eles têm lá umas celas e segundo eu li certa vez, pelo menos em um presídio, eles colocavam mais perto mais no fundo do corredor os criminosos que estavam mais perto da morte. E aí ele era retirado, sofria pena de morte, todos os outros eram transferidos de cela, como se fosse uma fila fatal, né? E aí, qual é a esperança de um homem que está nesse corredor da morte? Durante, às vezes, anos. É em algum momento surgir, se ele for inocente, né? É surgir uma prova da sua inocência, surgir. É o advogado dele investigar e aparecer lá algo que o inocente e que ele viva. Ou se ele sabe que é culpado, né? Mesmo que não tenha confessado isso, é contar com a misericórdia, com a clemência do governador, pelo menos, né? Não sei por que os governadores dos estados americanos têm o poder de anular uma decisão judicial. Pode chegar no último momento e ele assinar um perdão lá. O governador não deveria ter nada a ver com uma decisão da justiça. Mas aí os poderes acabam se misturando e é a esperança desse homem que o governador lhe dê clemência. Qual seria a esperança de Paulo natural aqui? Ele ia acordar cedo e falar, oh, Senhor, abençoa Nero, que na hora dele me julgar, ele me considere inocente e me liberte. Né? Só que diante dessa realidade, Paulo diz que ele estava meio em conflito. Isso que a gente espera ser natural, para Paulo não era tão natural. Sabe por quê? Porque ele tinha uma perspectiva correta da existência completa do crente, não só da vida de agora. O problema dos nossos dias, principalmente, é que a gente é treinado pelo mundo a olhar o agora, o presente, essa vida. E principalmente quando o mundo se afasta de Deus cada vez mais e a vida presente é tida como tudo, ou como a única coisa que existe. Isso vai começando a penetrar aos pouquinhos na nossa mente. E aí a gente começa a pensar como o mundo, mas Paulo não pensava como o mundo. Ele pensava como alguém que olha para toda a sua existência. Alguém escolhido para ser salvo antes da fundação do mundo, que nasceu em pecado, que foi perdoado, redimido gratuitamente, alguém que Cristo é poderoso para apresentar inculpável naquele dia, imarcessível e imaculado, e que por causa disso e daí para frente vai viver por toda a eternidade do lado do Senhor. Diante dessa visão, o que significa esses poucos anos que nós vivemos aqui? Por isso, Paulo vai falar, de um lado e de outro, quais são esses lados? A vida e a morte. Ele fala, eu estou constrangido. Eu não sei dizer o que eu espero. Por quê? Por um lado, ele começa a tratar da morte. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, ele fala assim, ó, eu desejo estar com vocês. Né? Sei da minha responsabilidade ministerial, sei quanto eu tenho para contribuir, sei o que a minha libertação redundaria na vida de vocês, na esperança de vocês, a resposta da sua oração, eu sei como isso seria importante, mas cá para nós, ele diria, eu não vejo a hora de chegar nos céus, porque a próxima vida é incomparavelmente melhor. Melhor que o quê? Que a vida presente. Então, Paulo não olhava para a morte como algo ruim, muito pelo contrário. Ele estava aguardando ansiosamente poder chegar nos céus, poder se ver livre do pecado, poder se ver livre da dor, poder se ver livre do sofrimento, poder se ver livre da separação do Senhor, poder se ver livre da pecaminosidade, ser glorificado e estar para sempre com o Senhor. Ele diz, isso é incomparavelmente melhor. Então, por causa disso, ele diz, ó, viver para mim é Cristo. Se eu vou viver, eu vou viver inteiramente para o Senhor. Mas cá para nós, o morrer é um lucro incomparável. Essa vida tem valor, mas a próxima, vocês não têm nem ideia do que nos espera lá. Vocês nem podem imaginar o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós não temos nem ideia, nem no nosso sonho mais fantástico, a gente pode alcançar a realidade da existência de quando nós estivermos na próxima vida, na vida futura, na presença do nosso Senhor. Então, eu estou aqui dividido. Meu primeiro desejo é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Sabe por quê? Por causa disso aí. Porque a vida do crente após a morte é melhor que a vida presente. Olha o que ele, olha o que, que João diz em Apocalipse. Olha só, Apocalipse 7, de 13 a 17. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Faz essa pergunta para João, né? João fala assim, sei lá, como é que eu vou saber? Olha lá, versículo 14, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes, né? Na verdade foi uma pergunta meio retórica, né? João, você sabe quem são esses aí? Ele falou, não sei, você que fala. Diga para mim quem são. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Estão vindo para onde? Onde João está? A visão dele é de que lado? Justamente dos céus. Então são pessoas que morreram na tribulação e que estão lá nos céus agora. E dá para ver isso justamente pelo perdão que eles receberam. Ó, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Como é que uma roupa fica branca lavando no sangue? É uma metáfora para dizer que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, os purificou dos seus pecados. Então, por isso eles estão lá. E aí o versículo 15 diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, creram na época da tribulação, foram perseguidos, morreram e agora estão nos céus. O versículo 16, apesar da morte deles ser clara aqui e dificilmente ser uma morte natural, num período curto aí da tribulação, né? O versículo 16 vai mostrar a perspectiva da vida futura, mesmo diante de uma morte no meio da perseguição. Versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terá sede, não cairá sobre eles o sol. Como assim cairá sobre o sol? Ou seja, eles não vão ter que trabalhar lá no sol, ficar ralando, ó, nunca, nem ardor algum. Os sofrimentos naturais da vida. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não é uma figura desejável? Não é uma figura consoladora, não é uma figura que nos enche de esperança na vida futura? Você está sofrendo agora, você olha para esse quadro futuro, você se enche de esperança. Imagine quando você estiver lá. Se essa menção nos dá alívio agora, imagine quando nós estivermos sentindo esse alívio na vida futura. Por isso, volta um slide, a vida do crente após a morte é melhor do que a vida presente. Agora, volta o primeiro slide, o primeiro ponto, Carlos. A glória de Cristo é mais importante do que a vida do crente. E segundo ponto, a vida futura é melhor que a vida presente. Pergunta: o que nós estamos fazendo aqui então? Não é isso? Se essa vida não é mais importante do que glorificar a Cristo, eu vou chegar no céu, vou viver glorificando a Cristo. E se a vida futura é melhor que a vida presente, principalmente nos nossos dias, vocês já viram como a vida está ficando cada dia mais difícil? Cada vez, a economia do nosso país nos apertando cada vez mais. Cada vez menos a gente tem certeza do que vai acontecer. Cada dia mais está difícil, cada dia mais sofrimento, cada dia mais angústia. Vamos fazer que nem o Jim Jones. Vamos todo mundo tomar um cálice aqui com veneno? Pronto, onde é que a gente abre os olhos? Você fecha o olho aqui, você abre o olho onde? No céu. Poxa, não é a consequência, uma conclusão natural? Se essa vida não é mais importante que a glória de Cristo, e se a vida futura é melhor do que a vida presente, vamos dar fim a ela. A gente faz isso? Não. Por quê? Só porque eu tenho medinho de morrer? Não. Sabe por quê? Porque apesar disso ser verdade, tem mais uma perspectiva sobre a vida do crente. Veja aí a próxima. A missão cristã dá sentido e propósito à vida presente. Então você pergunta aí, para que eu vou viver então? Sabe por quê? Para viver o que Deus mandou, o que Cristo requereu de nós para essa vida. A nossa vida futura está garantida e o Senhor nos leve quando quiser. Quando quiser, Ele nos leve. E apesar das pessoas ficarem entristecidas, até a tristeza delas deve ser dosada por essas perspectivas. Não vá, se o seu parente crente falecer, você vai ficar triste. Mas você não pode abandonar as visões de que a vida futura é melhor do que a vida presente. Você não vai ficar na frente dos outros arrancando cabelo, que nem os ímpios que não tem esperança fazem. Meu primeiro enterro na minha vida foi de uma vizinha, de um vizinho dos meus avós paternos em Osasco. Era um, como é que ele chamava? Era um vizinho, era um cara jovem, era um vizinho do vô Tute e da vó Nica. Era um João. Tá lá. O João era um cara novo, ele tinha uns 40 e poucos anos e morreu do coração. Foi isso? Bom, eu nunca tinha visto um cadáver, nunca tinha ido no enterro. E fui, eu era moleque, eu devia ter uns 4 ou 5 anos no máximo. E eu vi a mulher dele sendo carregada por duas pessoas. E ela gritava assim, ah! E caía no chão. E levantavam ela. E ela, ah! Eu tinha 5 anos, eu acho. E eu não esqueço essa visão. Eu não lembro como era o cemitério. Eu não lembro como foi o sepulcro, mas eu não consigo esquecer, depois de 35 anos, aquela mulher esgoelando. Por quê? Porque ela não tinha esperança. O crente não é assim. Então até a morte é dosada por essas visões. Mas a vida também é dosada, não só a morte. Não só a glória de Cristo, a própria vida é dosada pela perspectiva correta da vida cristã, da qual o sentido vem das ordens do Senhor. A próxima vida vai ser uma maravilha, vai ser lucro. Mas e a vida presente? Paulo já falou, para mim o viver é Cristo. E para viver para Cristo, a vida tem sentido. É por isso que Paulo está em dúvida. Se eu morrer, eu não vou achar ruim não, porque eu vou para o céu. Mas se eu viver, eu vou continuar dedicando a minha vida. E aí Paulo tinha já projetos para a sua vida. Ele já tinha projetos para a sua libertação. Olha o que diz aí o versículo 24. Ele diz, mas por vossa causa, que vossa causa quem? Os filipenses, né? Não só os filipenses, mas o restante da igreja. É necessário eu permanecer na carne. É por isso que ele não acordava de manhã cedo e falava, tomara que eu morra, tomara que eu morra. Tomara que Nero mande me matar. Ele fala, por um e por outro lado, eu fico constrangido, porque eu sei que eu tenho uma missão. Por vossa causa é necessário permanecer na carne. E estou convencido disso. Estou certo de que ficarei. A gente tem que se perguntar aqui. Será que ele teve uma revelação de Deus? De que ele ia ser libertado? Ou, talvez, conhecendo os propósitos do Senhor, ele achasse o seguinte, eu acho que como Deus tem um propósito para eu pregar para esses aqui, eu vejo ainda na minha vida outros propósitos de Deus. Então, eu estou até achando que eu vou sair dessa para continuar pregando. E aí os comentaristas se dividem, mas não é esse o nosso enfoque. Ele diz o seguinte, estou convencido e certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso do gozo da fé. Então está aqui o sentido da vida de Paulo. Se eu viver, eu vou viver e a fé de vocês vai progredir, eu vou trabalhar para isso. Quais são? Voltamos a dizer, os benefícios da vida de Paulo. A gente já falou dos benefícios da morte de Paulo para a glória de Cristo. E da vida dele? Da vida dele, imaginem os filipenses orando todos os dias e outras igrejas. Senhor, abençoe Paulo, proteja o teu servo, toca o coração daquele imperador ímpio para que considere o inocente, que restitua ele para nós. E aí eles recebem a notícia. A oração de vocês foi atendida. Imagina que edificação sobre isso. Paulo está olhando para isso, mas ele também está pensando no que ele vai fazer. Ele quer estar lá de novo. Ele diz, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Ele está falando, eu quero viver mais ainda para voltar aí para Filipos, para estar de novo entre vocês e ser motivo de alegria para vocês e também de edificação. Então, se eu viver, o propósito da minha vida vai ser a missão que Deus me deu. E essa vida não é mais importante que a glória de Cristo, nem é melhor que a vida futura, mas tem um propósito para ela. O morrer é lucro, mas se for para viver, que o viver seja Cristo. Olha o que diz em Atos 20. Versículos 29 a 31, é o que Paulo fala para aqueles presbíteros da cidade de Éfeso. Ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, olha aqui a importância da vida de Paulo. Ele fala, depois de mim virão lobos vorazes. Por quê? Enquanto Paulo estava vivo, não tinha lobos vorazes? Tinha, mas Paulo combateu eles. Olha a importância da vida de Paulo na missão de pregador do Evangelho, na missão de servo de Deus, de defensor da verdade. Agora ele sabia, cedo ou tarde eu vou morrer. E quando eu morrer, é a vida de vocês que vai se colocar na frente desses lobos. Quando eu partir, aí é a vez de vocês. Vigiem lembrando dia e noite que eu admoestei. Ou seja, aí a missão vai estar na mão de vocês. E depois que vocês passarem, vêm outros. Então, todos os que estão vivos e que são servos de Deus têm a missão importante de defender a verdade, de glorificar Cristo na sua própria vida e até com a sua própria morte. Mas enquanto vivos, de continuar espalhando a mensagem do Evangelho, fazendo se expandir o reino de Deus, fazendo crescer a glória de Cristo, fazendo a igreja ser edificada, fazendo o nome de Cristo ser conhecido pelos perdidos. Isso dá sentido na nossa vida. Tire isso da nossa vida, o único lucro é morrer e ir para o céu. Porque nós não temos sentido nenhum se não vivermos trabalhando para Cristo. Então, quando você vive, o viver que seja Cristo. E aí o morrer, então, vai ser lucro. Mas o lucro vai vir depois desse trabalho. Pedro diz assim, é com dificuldade que somos salvos. Como assim? Quer dizer que é difícil? A salvação não é de graça? Não, o que ele está dizendo? Ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo por causa do nome de Cristo. Ele está dizendo, até nós sermos salvos completamente nos céus, Pedro enfatiza a salvação futura. Paulo enfatiza mais a justificação, para falar do meio de salvação, da fé em Cristo, não por obras, né? Mas Pedro está escrevendo para pessoas que estão sofrendo, e ele fala assim, ó, a salvação vai vir, mas não sem antes nós sofrermos. Ou seja, ele está dizendo, essa vida vai trazer sofrimento. E depois que ela acabar, nós vamos ser beneficiados com todas as bênçãos da salvação futura. Mas agora é hora de trabalharmos. Ele diz assim, ó, já foi o tempo de vivermos para o pecado. Esse tempo estava lá na nossa incredulidade, agora que fomos salvos. Até conhecermos todas as facetas da salvação lá na presença de Cristo, nós vamos trabalhar, vigiar, sofrer o que for necessário. E aí Paulo completaria, por isso o viver é Cristo e depois o morrer é lucro. Mas antes do lucro, vem a vida, vem a missão cristã e a obediência a tudo que Deus nos deu. Você agora ainda quer viver buscando seus desejos? Você ainda quer, entre servir a Deus e fazer sua vontade, você ainda quer escolher a sua vontade? Você ainda quer assistir o jogo do Corinthians ou do Palmeiras e do São Paulo, ao invés de glorificar o nome de Cristo? Ou você vai também assumir para si, para mim, o viver é Cristo, e depois, graças a Deus, infinitamente melhor, o morrer é lucro. Edson, vem até aqui e ore por nós, para que não só a nossa morte seja cheia de significados e alegria, mas a nossa vida seja servir a Cristo e glorificar o nome do Senhor.
Ok, vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos suplicar ao Senhor agora de que o Senhor possa realmente mover as nossas vidas, para que enquanto aqui neste mundo estivermos, nós realmente possamos cumprir com o nosso papel de trabalhar para a expansão do Teu Evangelho, trabalhar para a expansão da Tua igreja, para que as pessoas ouçam o que realmente o Senhor fez lá na cruz do Calvário por todos. Que nós possamos, sim, ó Deus, deixar essa vida de mesmice, a começar de mim, e que possamos realmente arregaçar as mangas e cair de cabeça, firme, forte, com desejo e com vontade para a expansão da Tua igreja, aonde quer que nós estejamos. Move-nos, ó Deus, que o Teu Espírito nos incomode na questão do trabalho enquanto aqui neste mundo estivermos. A nossa vida futura está garantida com a ressurreição de Cristo. E nós Te louvamos por isso. A certeza de estarmos contigo durante a eternidade, para nós, é o que temos de mais convicto para nós. Mas, ó Deus, enquanto aqui estivermos, que possamos realmente fazer a diferença no meio das pessoas, onde quer que estejamos. Que possamos incomodá-los. Que possamos, sim, falar, que possamos sim testemunhar do maior milagre que o Senhor já fez nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse entendimento, pelas palavras do apóstolo Paulo, que realmente isso faça diferença nas nossas vidas a partir de hoje. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.